é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, aqui na queridíssima rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, pertinho da praia de Copacabana. Hoje é dia... Que dia é hoje, Valéria? Nossa convidada aqui está já me dando uma ajuda, 24 de setembro de 2022, uma data que a gente vai lembrar futuramente por ser uma semana antes das eleições majoritárias do Brasil, e se darão em 2 de outubro próximo. Então, nosso programa é o penúltimo programa antes de sabermos se teremos mudança no comando do país ou não. O programa de hoje, como sempre, uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, vai trazer mais uma vez um tema ligado à saúde pública que não é muito badalado. Acho que ele não tem a importância para a mídia, a importância que ele deveria ter. Então, eu resolvi trazer aqui uma querida amiga, excelente profissional e uma ativista na área que eu vou daqui a pouco enunciar. O nome dela é Valéria Moura. Valéria Roças, meu Deus, segunda correção aqui que eu tenho a ajuda da minha convidada. A Valéria Roças, que é odontóloga sanitarista. E, como de hábito, eu peço aos convidados do programa que o nomeiem, né? Que deem o título que o programa deve ter, né? Então, o título que a nossa convidada deu para o programa de hoje é Saúde Bucal em Diferentes Cenários Sociais. Então, daqui a pouco, depois que ela se apresentar, a gente vai explorá-la no sentido de por que essa conotação. A saúde bucal em diferentes cenários sociais. Essa é a pergunta, esse é o tema do programa de hoje, que vamos tentar esmiuçá-lo. Quem quiser participar do programa, Geraldo, diga aí o telefone da nossa rádio, quem quiser fazer alguma pergunta para nós, sobretudo para a Valéria, ao vivo. 3649. Uhum. 3649-3411. O Geraldo está melhor do que a Iris Letier, hein, Geraldo? Você podia pegar o lugar dela. Quem quiser participar também pode pelo nosso canal no YouTube, o canal do Centro de Apoio ao Tabagista. Tem lá, procurar vídeos ao vivo e colocar no comentário uma dúvida, uma observação, a sugestão que queira. Mas, queridíssima Valéria Roças, me comprometa jamais, pelo menos hoje, errar o seu nome. Valéria, se apresenta para a gente, fala um pouquinho do seu currículo para as pessoas entenderem de onde que você tem essa formação e o que você já fez, porque aí as pessoas vão entender melhor a sua fala no programa. Você domina a matéria, mas diz um pouquinho como é que você chegou ao ponto da sua preocupação, das suas reflexões levarem a essa questão da saúde bucal.
Então, eu chamo Valéria Roças, eu sou odontóloga, sanitarista, e a coisa mais difícil que eu tenho, na realidade, Alexandre, é falar sobre quem eu sou. Porque quando a gente pensa num dentista, imediatamente o que vem na imagem da gente é uma pessoa com alguém deitada, de boca aberta, sem falar nada, né? Só ouvindo o que o dentista está prescrevendo. Né? Então, a primeira coisa que eu descobri na minha vida, muitos anos atrás, olha, sabe o que o Geraldo está fazendo? Ele tá me o Alexandre está me mostrando... Falando, olha que levado.
Eu confundi o seu nome, agora você também me trocou pelo Geraldo, né? Isso é vingança. Vamos, então, continue.
Alguns anos atrás a gente escreveu um livro e eu entendi que eu podia criar um subtítulo para mim. E desde então as pessoas que me conhecem sabem que eu me intitulo como gentista, porque eu sou uma pessoa que atendo gente. A minha trajetória profissional foi... Eu tive muita facilidade na minha vida com relação à minha trajetória, porque eu comecei minha vida na Marinha. E as pessoas falam, a Marinha foi maravilhosa para mim. Não é? Através da Marinha eu consegui fazer um curso de saúde coletiva na ENSP. Né? Então eu devo à Marinha,
Escola Nacional
de Saúde Pública, dentro da Fiocruz. Uhum. E ali mudou minha vida, porque a saúde coletiva, para quem está me assistindo que não é da área da saúde, sempre que a gente pensa em saúde coletiva, a gente pensa são pessoas que são aprimoradas para trabalhar com multidões, né, na coletividade. Não, a saúde coletiva fala para a gente assim, entende o biológico, que naturalmente é o que a escola, a faculdade ensina, né, mas entende aquele contexto social e a maneira como a pessoa vive. Então a gente entende que a saúde coletiva, ela junta determinantes biológicos, que no meu caso é uma boca, aonde aquela pessoa está inserida socialmente e como é que ela cuida de si próprio. Isso é entender a saúde coletiva. Então tem uma frase muito bacana quando a gente fala que a gente é sanitarista, que é assim, tratar diferente os diferentes. E eu entendi que para eu trabalhar com saúde bucal, o que eu teria de tecnologia mais aprimorada não seria um bom motor, seria uma boa escuta. E eu entendo que os pacientes me ensinam a tratar deles de forma diferente. Então, eu sou sanitarista. Eu fiz uma especialização bem bacana pela UERJ, que foi gestão de saúde da família. Também sou grata à UERJ, porque foi graças à UERJ que eu consegui ir a Cuba para conhecer como é que a estratégia de saúde da família aconteceu. Né? Como é que ela se iniciou, como é que esse olhar, essa percepção, que para eu entender uma doença de uma pessoa e a saúde de uma pessoa, eu tenho que entender o contexto onde ela vive. Não é por isso que hoje eu trabalho na clínica, né? Hoje em dia eu sou clínica, e me vejo trabalhando a questão da concepção da família, do envolvimento da família. Não existe o atendimento de uma pessoa no meu consultório, existe um atendimento de uma família que está sendo representado por alguém. O que mais eu precisava falar sobre mim?
Você também tem uma passagem, uma formação na UERJ, não é?
Então, minha formação na UERJ é na Estratégia de Saúde da Família. Uhum. Eu acho que também é bem bacana contar a minha trajetória no país, que foi o meu terceiro grande presente. Eu trabalhei no Departamento Nacional como odontóloga sanitarista. Vou contar para vocês uma coisa muito divertida. Alguém viu um anúncio que falava assim, procuram-se profissionais com disponibilidade para viagens. Eu falei, gente, esse é o emprego da minha vida. Foi assim. E eu entrei para o SESC, foi maravilhoso, eu fiquei quase 25 anos na instituição.
Para quem não conhece o SESC, o que é o SESC?
O SESC é o Serviço Social do Comércio. Uhum. E ele tem quando eu entrei, ele tinha um propósito, e que ainda se mantém, de atender os comerciários de baixa renda. Quando nós entramos, eu fiquei um bom tempo trabalhando nas capitais, onde existiam as unidades do SESC, onde o foco central, sempre voltado para o comerciário de menor renda. Ele era prioridade institucional. Então, dialogava muito com o que eu entendia que eu queria para a minha vida. Mas aí a gente ganhou um presente ainda mais majoritário. Nós fomos convocados a começar a fazer um trabalho contribuindo para a redução de iniquidades em saúde, onde a gente teria que levar a odontologia aonde não tinham dentistas. E aí nós começamos a fazer um trabalho lindo que se chama OdontoSesc, que ainda existe, eu acredito que tenham alguns coordenadores do OdontoSesc nos assistindo, que era trabalhar com a invisibilidade social, trabalhar com quem não tem. E quando a gente pensa na invisibilidade social, a gente fala assim, já sei, trabalhou no Acre, trabalhou em Roraima, trabalhou em Rondônia, trabalhei. Mas eu também trabalhei aqui na Cidade de Deus, a gente também trabalhou em locais assim, que foram esquecidos pela sociedade e que são para eles que a gente precisa olhar com mais potência. É isso, né? Então, aí pronto, aí foi muito curiosa essa minha trajetória, porque quando eu comecei no SESC, eu achava que eu conhecia o Brasil todo. Ah, eu conheço o Brasil inteiro. E na época, a Regina Casé fazia um programa, que eu não sei se vocês lembram, que se chamava Brasil Legal, lembra?
Lembro.
Onde ela mostrava as características de minúsculos municípios que ninguém conhecia. E aí, a partir de lá, né, do Antocético, aí eu conheci o Brasil Legal. Eu conheci um Brasil que nunca as pessoas tinham ouvido falar. E ali eu acho que eu virei gentista.
E lá em Paquetá, aquela ilha aqui no Rio de Janeiro? O que você fez em Paquetá?
Vou falar para vocês o que o Alexandre está fazendo comigo. Eu sou velhinha, gente. Tenho quase 60 anos, então a trajetória ficou longa.
Você é multitarefa.
A minha história com Paquetá também é uma história muito curiosa. Vou contar para vocês. Eu entrei em dois empregos diferentes, por instituições diferentes, sem ter a menor noção de para onde eu seria encaminhada. E eu duas vezes fui a Paquetá. Sendo que eu vou contar para vocês. A Paquetá tem duas cadeiras odontológicas. Eu já trabalhei nas duas. A minha primeira história de Paquetá foi linda. Foi a primeira experiência da odontologia entrando na estratégia de saúde da família, que à época ela se chamava no Programa de Saúde da Família, né? Era o PSF, que hoje é uma estratégia, ganhou uma dimensão muito maior. E eu entrei, Alexandre, para começar a instituir a odontologia. Só que foi muito curioso. Eu tive uma chefe muito especial que se chamou Ana Maria Corbo, e ela me botou assim no meu lugar, porque eu toco violão e eu gosto da ludicidade como uma forma. Eu sou educadora em saúde, então eu sempre acho que a educação pode permear pela ludicidade. Eu lembro que eu falei com a Ana, né? A Ana me falou: você vai ter que trabalhar numa comunidade. Dentro de Paquetá, Paquetá também tem pobreza, Paquetá também tem miséria. E eu trabalhava numa comunidade onde ficavam, na época ainda tinha os cavalos, né? Hoje já tem menos, ou até não existe, charrete, né? As charretes, né? E os cavalos ficavam nessa comunidade. Então as pessoas, elas intermediavam suas casas com os espaços onde os cavalos viviam. Era uma comunidade muito carente, muito maravilhosa, muito sensacional. Uma comunidade em que a rede de solidariedade entre eles era uma coisa que devia estar nos livros. E aí eu falei: Ana, já sei. Ana Maria Corbo. Falei: Ana, já sei. Eu vou pegar as crianças e vou levá-las para o Parque Dark. E eu vou fazer as minhas atividades no parque. As crianças vão ser felizes. E ela botou o dedo assim na minha frente e falou: cara, você não entendeu o que é a estratégia de saúde da família. Você tem que entrar no mundo das pessoas. E aí eu entendi que tirar as pessoas das suas casas não fazia o menor sentido. E aí eu comecei a trabalhar dentro das casas. E aquilo ali me fez me apropriar da história e do cenário social real onde aquelas pessoas habitavam. E essa foi meu Paquetá Parque 1, na estratégia de saúde da família. E já conto?
Conta.
O meu consultório bacana que tinha,
claro,
lá?
Claro.
Vamos lembrar que a gente está falando de cenários. Eu já trouxe vários cenários.
Só para introduzir o pessoal na região, Paquetá é um lugar maravilhoso, é uma ilha que, dentro, no entorno do Rio de Janeiro, pega-se uma barca e vai-se a Paquetá de barca, não se chega lá de carro, não há carros na ilha, só carros de serviço, enfim, uma ambulância, um caminhão, quando chega a levar mercadoria, mas não há carros, as pessoas vivem lá sem carros. E é pertinho do Rio. Quem tiver a oportunidade de vir ao Rio, viajar para cá, ou mesmo gente do Rio que não conheça Paquetá, vale a pena passar um dia lá. Vai ser um dia super agradável, inesquecível. Pode levar cachorro, pode levar, enfim.
Pode levar cesta de piquenique.
Isso. E as crianças costumam adorar, né? Meus filhos frequentemente iam lá quando pequenos e têm essas lembranças. Mas você estava lá laborativamente, trabalhando, né? Então fala dessa experiência
também,
desse consultório.
Então a primeira situação engraçada foi a direção do hospital, porque eles me chamaram e perguntaram assim: você é Flamengo ou Vasco? Eu falei, meu Deus do céu, tem que ter um time para conseguir esse emprego. Eu precisava desse emprego. Eu falei, gente, o que eu vou dizer? Aí ele falou, eu só quero saber qual é a bicicleta que você vai querer. Porque tinha uma bicicleta com assento do Flamengo, uma com assento do Vasco. Eu só tinha que escolher a bicicleta, né? Só que ninguém me perguntou se eu sabia andar de bicicleta. Vou revelar. Não, eu não sabia. Eu colocava tudo em cima da minha bicicleta e levava para a comunidade. Para quem não é da área de odontologia, é importante vocês saberem que existem muitos procedimentos clínicos que eu posso fazer sem o motor. Chamam-se restaurações atraumáticas. Para o mundo comum, fala assim, atraumática porque não tenho trauma do motor. Não, não tenho trauma da emoção de eu sair do meu cenário, de onde eu vivo, para ter que ir para um consultório e ficar numa fila, né? Ficar aguardando a minha vez em sofrimento, né? Então, a minha história em Paquetá era de fazer os procedimentos que demandavam menor densidade tecnológica para só irem, para filtrar e deixar aquela cadeira, que era a cadeira que ainda existe, né, dentro do hospital, para os procedimentos de maior complexidade. E aí foi uma experiência muito bacana. O Alexandre contou para vocês que o Paquetá é na ilha, na Baía da Guanabara, né, uma ilha na Baía do Guanabara. E foi muito bacana aquilo, porque essa comunidade era do lado, né, do lado da Bahia, e eu me reuni com os moradores dessa comunidade, que eu não quero falar o nome, né, mas que era uma comunidade linda, e eu expliquei para eles, olha, meu tempo aqui é pequeno, eu estava lá pelo CEDAPES, né, Daniel Becker, e é bom falar das pessoas que honraram, claro, e que honram o nosso país. Né?
Daniel Becker já esteve aqui conosco, e eu vou botar um linkzinho do programa que ele teve aqui embaixo dessa entrevista, para quem quiser conhecê-lo, né? Também é uma grande figura.
E aí, quem quiser conhecer um pouquinho da trajetória do CEDAPES, também vale a pena. Eles são muito bonitos e muito potentes, socialmente falando.
CEDAPES, diz o que é essa sigla?
Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento.
Centro, acho que de Promoção.
De Promoção da Saúde. Desculpa, gente.
Wanda, que é hoje a diretora do CEDAP, também já esteve aqui e está para voltar, inclusive. Mas diga,
então, continua. Eu me reuni com a comunidade e falei, amigos, eu tenho pouco tempo aqui e nós precisamos estruturar alguma coisa com aspectos de um consultório. E aí um vizinho levantou a mão e falou, eu posso trazer as cadeiras? Aí o outro falou, olha, é uma almofadinha para o paciente poder ficar mais deitado. Aí um terceiro falou, vai precisar de água? Eu já levo a água. E aí o que aconteceu é que eles se apropriaram daquele espaço que nós delicadamente chamamos de um consultório VIP, e que era uma cadeira, um lugar para cuspir, uma segunda cadeira para eu me sentar, uma mesinha onde eu colocava os instrumentos. E o que era bacana é que as famílias vinham nas consultas. E foi muito
não só o cliente.
Nunca, nunca. É porque a gente não... eu trouxe uma foto para mostrar. Muito bonito, porque meu consultório era embaixo de uma árvore. E tão curioso aquilo, porque chegou um momento em que eu atendia as pessoas e alguns procedimentos eu falava, olha, esse procedimento precisa do motorzinho. E a pessoa falava assim, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir para o consultório lá, eu não vou ficar no nosso. Eles foram se apropriando daquilo como uma coisa tão deles, que eles botavam fotos das famílias, sabe? E foi muito rico aquela experiência. E quando eu tive em Paquetá não recebia água fluoretada, então o nível de cárie, ainda que seja uma ilha a uma hora e meia de barco daqui, era maior do que nosso aqui, né, no nosso território, aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, era muito importante que eles se apropriassem de um cuidado próprio no sentido de escovar bem os dentes. Depois eu vou dar umas diquinhas para quem quiser ouvir, eu acho que dicas são boas, mas eu fiz um cartão em que eu falava com eles, olha, quando eu chegar aqui, vocês têm que trazer o cartão para mim, porque eu tinha toda uma comunidade e só era eu. Então, eu falava assim, todo mundo a partir de agora vai começar a cuidar melhor da sua boca. Então, no cartão, eles faziam desenhos onde eles me mostravam quando foi maneiro, quando foi regular e quando não aconteceu. E quando eu chegava lá, eles já vinham com o cartão e falavam, doutora, olha aqui, olha como é que eu melhorei. E foi muito rico, Alexandre, porque depois eu tive uma fração de tempo sem ir a Paquetá. E quando eu voltei em Paquetá, anos depois, claro que eu fui lá, né? E eles voltaram lá e pegaram aqueles cartões e falaram, olha, a gente nunca jogou esses cartões fora. E a gente nunca mais deixou de se cuidar. Então, é muito rico, quando a gente trabalha com saúde coletiva, a gente entender que a gente não vai estar naquele mundo a vida inteira daquela pessoa. Mas ela vai vencer e ela vai se apropriar de se cuidar. Não é? Então, assim, o bom profissional não é aquele que o paciente depende de mim para fazer uma coisa bacana acontecer. É aquele que entende que ele pode fazer por ele mesmo, né? O Alexandre, ele é sanitarista também, ele também é militante da promoção da saúde. E na promoção da saúde...
Alexandre sou eu.
Alexandre isso, Milagres, isso. Esse meu entrevistador, né? Ele é médico, ele é promotor da saúde e ele, tão bem quanto eu, compartilha, né, Alexandre, que quando a gente acredita num modelo de atenção que é pautado na promoção da saúde, a gente tem clareza de que a gente precisa incentivar. Tem duas palavras que são fortes na promoção da saúde, que é a coparticipação e a autonomia dos sujeitos. Ou seja, quando eu atendo uma pessoa, eu preciso que ela comece a fazer por ela mesma. Não é vem no meu consultório a cada tanto tempo, vai lá no meu serviço a cada tanto tempo para você se manter com saúde. Não. A manutenção da saúde desse paciente acontece por ele mesmo. Isso é uma riqueza, porque a gente, inclusive, ganha escala. Por exemplo, quando eu atendo uma pessoa, eu estou atendendo uma família. Não é? E isso acontece em qualquer espaço. Não é? Pode ser no espaço público, pode ser no espaço privado. Não é? No consultório, atualmente, eu voltei para a pediatria, Alexandre. Pensei que eu nunca mais ia voltar. E outro dia aconteceu uma coisa muito legal. Eu atendo as crianças e falo, olha, eu vou ensinar tudo que eu posso ensinar para vocês, mas vocês têm que assumir um compromisso comigo. A partir de agora, vocês vão me ajudar a melhorar a saúde bucal da família inteira de vocês. E aí o menino foi, pegou um papel e uma caneta. Eu falei, pronto, desligou, né? Apagou o botão. E aí, quando eu acabei de orientar as coisas, eu falei, então, agora vamos? Ele falou, não, Enzo. Ele falou, não, você fez várias colocações, eu tenho dúvidas. E eu estou assumindo esse compromisso. Ele tem 8 anos. Eu estou assumindo esse compromisso para mim. Hoje eu vou estar com meus pais e meus avós e vou conversar com eles. Então, você tem que tirar todas as minhas dúvidas. E depois ele me mandou vídeos onde ele foi orientando a sua família de como melhorar. Enfim, quem vai ensinar para quem?
Hein?
Foi. Eu tenho tido muitas emoções.
Imagino você vendo esse vídeo.
É. Depois eu voltei, uns 8 anos depois, eu voltei para Paquetá. Eu, como Alexandre, fomos Alexandre Milagres. Sempre que eu falo Alexandre aqui na tela, é Alexandre Milagres, esse homem que está à minha frente. Nós trabalhamos na Fundação Ataulfo de Paiva, né? A fundação. Conta para ele sobre a fundação, Alexandre.
É uma fundação, talvez seja a primeira organização da sociedade civil voltada para a saúde, né? Uma fundação que, na verdade, ela não tinha o nome de fundação, ela tinha o nome de Liga Brasileira contra a Tuberculose.
Isso.
Porque a tuberculose era uma pandemia, no século XIX, e em 1900, então, alguns intelectuais brasileiros, muito conhecidos, tem vários nomes de rua aqui no Rio de Janeiro, né? Olavo Bilac, tem o próprio Ataulfo de Paiva, que era um jurista, eles se juntaram para poder ajudar, de alguma maneira, a combater a tuberculose, na verdade, não combater a doença naquele momento, mas acolher os doentes, né? Notadamente os órfãos. Né? A tuberculose deixou, vocês estão vendo aqui o que aconteceu com a Covid, a tuberculose deixou muitos órfãos, né? E a fundação, então, esse grupo de pessoas, algumas com dinheiro, outras nem tanto, mas fizeram essa Liga Brasileira contra a Tuberculose, e que culminou em 1930 com a primeira fábrica da vacina BCG que protege as crianças das formas graves da tuberculose. A BCG mudou um pouco a formulação, mas é a vacina que a gente usa até hoje, E com produção exclusiva da fundação. Então, a fundação começou como uma ONG e depois virou, virou essa grande produtora, de grande protetora da saúde pública brasileira. Mas e ela tem uma fábrica em São Cristóvão, está construindo uma outra fábrica agora em Xerém, da vacina BCG, mas tinha lá no, em Paquetá, um preventório, que você trabalhou, inclusive, nesse preventório até mais tempo do que eu. Agora você fala o que, que você fazia lá.
Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro para vocês que estão nos ouvindo. Eu e o Alexandre Milagres trabalhamos lá, mas nós não somos da década de 30.
Não, não.
Está claro isso para todos, né?
Muito mesmo.
É importante, né, Alexandre? Nosso currículo.
Não,
né?
E o interessante é que a gente trabalhou lá em momentos diferentes. Sim. A gente não se conhecia nessa época.
Não, eu conheci o Alexandre nessa época. O preventório, ele continuou existindo.
Preventório Rainha Dona Amélia é o nome
isso.
do
Ele é na ponta da ilha. Quem passa de barca, se olhar para a direita, lá na ponta, você vê o preventório. E lá no preventório, o que eu fazia lá? Já não existiam mais os órfãos, não é? Então, o preventório, ele acolhia as crianças mais pobres da ilha, ou também crianças que eram vítimas de violência, e eram crianças que elas moravam no preventório. Era a primeira vez na minha vida que eu trabalhava com crianças que estavam radicalmente separadas das suas famílias. Então, depois que as crianças desfraldavam, elas vinham e ficavam lá, as crianças ficavam em pavilhões. Né? Já não existe mais essa moradia, graças a Deus, mas eu peguei, por azar, a moradia em que as crianças eram crianças internas. Né? E era uma loucura aquilo, porque, primeiro, várias coisas que a gente vai aprendendo. Né? Como é que os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos? Como é ruim você estar longe da sua família? Como é ruim você se separar de seus pais numa idade... A gente ficava com as crianças até 11 anos... 11 meses e 29 dias, né? E aí ou elas voltavam para casa ou elas iam para uma outra instituição. Então, eu trabalhei no preventório com as crianças e foi muito bacana porque eu tinha uma, lá, na minha época, ainda hoje, ele é coordenado pelas freiras, né? E a freira, eu ganhei uma freira que era uma pessoa muito bacana, que era a irmã Jesus, que ela era minha auxiliar. Só que ela ficou doente. Não foi bacana ela ficar doente, mas eu fiquei sem auxiliar. E aí eu fiz uma capacitação das crianças mais velhas e elas viraram as minhas crianças auxiliares. Elas eram minhas grandes auxiliares. E foi muito bacana que a gente teve que sentar. Eu só era uma. Eu só ia uma vez por semana. E é muitas demandas, né? Então a gente teve que junto sentar com elas e priorizar. Gente, o que, que vocês acham que causa mais desconforto? O que, que dificulta vocês de irem para a escola por causa de saúde bucal? Se vocês hoje tivessem que escolher, vamos fazer uma fila de quem precisa mais e quem precisa menos. E a partir dali, até então, eu passava nos pavilhões e as coordenadoras me davam uma lista das crianças que eu precisava atender. A partir desse momento, as crianças se apropriavam. Quando eu chegava, elas falavam, tia, a gente fez a lista das crianças que mais precisam estar com você. E foi dessa forma...
Isso você está falando de crianças com menos de 12 anos.
Menos de 12
Essas
anos.
Essas crianças auxiliares tinham isso, que idade?
Eram 11 e 12. 11 e 11 eram as mais velhas, as que ficavam no último pavilhão, né? E era assim, era tudo muito diferente na minha vida. Por exemplo, eu fui questionada por um conselho aí, né? Porque no meu andar, onde tinha o meu consultório, que chamava gabinete odontológico, não era consultório, em frente ficavam as crianças menorzinhas, né? E elas ficavam lá dentro com as meninas mediando, né? E cuidando, elas eram muito bem cuidadas. Mas elas ficavam assim, tia do dente, tia do dente. Aquilo foi me matando.
Tia do dente.
Tia do dente, né? E aí, essas crianças tinham uma hora de dormir e eu tinha 15 minutos de intervalo. E aí eu pactuei, eu dormia com as crianças nesses 15 minutos. E eu fiz um pacto muito bacana, elas precisavam encostar em pessoas. Então eu combinava assim, eu deitava, elas ficavam todas em volta de mim. Então quem estava longe, a gente brincava. Eu fazia uma lista também, que era a lista do dedinho. Quem não estava comigo, eu falava assim, olha, hoje você é meu dedinho. Alexandre, você é meu dedinho. Então elas já ficavam, quando eu chegava lá, elas falavam, tia, tia, hoje eu sou dedinho. Não é? Então, por um momento eu fui criticada, né? Como é que eu vou para um trabalho para dormir, não é?
Sim.
Mas o meu desejo ali era estabelecer laços e o afeto, né? A promoção da saúde,
confiança,
ela fala muito
afeto.
Da confiança, do afeto, não é? Então, chegou uma hora que eu já não sabia nem se eu estava cuidando de bocas, de dentes, de pessoas, ou se a gente estava pensando em futuros.
Isso.
Não é? E até hoje eu acho que se eu encontrar com uma criança dessas, elas vão falar, tia do dente, meu dedo tá aqui. Quando eu saí da ilha, as crianças elas já estavam muito empoderadas. Elas já sabiam muita coisa. De fato, elas nem precisavam de mim. Chegou numa fase da minha vida que eu entendi que não eram elas que precisavam de mim. Eu que precisava delas. Não é? Nesse ínterim em que eu estava lá em Paquetá, meu pai faleceu, né? De uma forma bem complicada. Né? Meu pai era dentista também. E eles fizeram muitas flores para mim. E cada pétala de cada criança tinha um conselho para mim. Tia, não fica triste, não. Tia, teu pai está bem. Né? Então, era muito bacana como é que aquelas mesmas crianças que eu achava que eu ia cuidar, elas cuidaram muito de mim numa hora que eu precisei muito. E quando eu saí de lá, eu saí sem olhar para trás, porque eu tinha certeza de que tudo que eu podia fazer, inclusive com relação à saúde bucal daquelas crianças, eu tinha feito. Eu voltei lá depois, um ano depois, e nenhuma nova cárie aconteceu. Então, mais uma vez, a gente se apropriou do direito que a pessoa tem de cuidar de si própria. Uhum. Fiquei emocionada, né? Mas já estou bem. Que mais que eu posso contar, gente? Alguém que está nos ouvindo tem uma pergunta bem bacana para falar de algum momento que a gente viveu junto, uma dúvida? Geraldo, tem alguma participação aí? Não.
Bom, vamos fazer o seguinte. Eu também não quero me emocionar muito, porque senão não consigo.
Não, já estou bem,
não,
já estou bem, já
consigo aqui tocar.
Já me equilibrei.
Olha só, vamos respirar fundo. O programa de hoje tem como objetivo a gente tocar numa questão que eu acho que merece ser tocada. Quer dizer, a saúde não é a mesma. A oferta da saúde, os serviços, o acesso não é o mesmo para todas as pessoas, dependendo dos cenários. Aí vem o título do programa que você deu, uhum. O cenário social de cada pessoa, de cada família e de cada comunidade. Eu vou sair um pouquinho do tema da saúde bucal por um segundo. Vou trazer um outro tema aqui, que é só para a gente introduzir a questão da saúde bucal. Eu tenho um incômodo grande com a mortalidade no Brasil e com o adoecimento no Brasil pelo câncer de útero, de colo de útero, de corpo do útero. Eu fiz uma pesquisa recente aqui para o programa ontem e identifiquei o seguinte. Estados Unidos, que não é um grande exemplo, é uma nação desenvolvida, uma das maiores potências, se não for a maior potência econômica do planeta, mas em termos de saúde não é um grande exemplo. Eles têm muito que aperfeiçoar ainda para chegar, por exemplo, a um Reino Unido, por exemplo. Mas o câncer de colo de útero nos Estados Unidos são mais ou menos 13 mil casos por ano. No Brasil, 16 mil casos por ano. A mortalidade lá pelo câncer de útero é de mais ou menos 4 mil pessoas por ano. No Brasil é mais de 50% disso. Sendo que nos Estados Unidos a gente tem 166 milhões de mulheres na população americana, e no Brasil nós temos menos de 110 mil. Quer dizer, eles têm quase 60 milhões de pessoas do sexo feminino a mais do que nós. Quer dizer, nós temos uma mortalidade, um número de casos, 16 mil, e temos uma população que é 30, 40% menor do que a deles, falando de mulheres. Ou seja, nós, morre-se muito mais no Brasil por câncer de colo de útero, adoece muito mais no Brasil por câncer de colo de útero que nos Estados Unidos. Por outro lado, se você for ver os números do Brasil, também vai depender de que região do país nós estamos falando. Então, se você vai comparar a mortalidade por câncer de colo de útero da região sudeste com a região norte e nordeste, você vai ver que as mulheres nordestinas e nortistas estão muito menos protegidas contra essa doença, né? Então, isso envolve uma série de coisas, acesso à saúde, o fato de que há regiões que fumam-se mais do que outras, que também é um dos grandes fatores de risco para o câncer de útero. Mas, se a gente for transpor essa diferença entre uma nação mais desenvolvida e uma menos desenvolvida, e o surgimento de mais doenças que não deveriam ocorrer nessa escala, né, que isso implica em que os diagnósticos não estão sendo feitos, que os preventivos ginecológicos não estão sendo feitos, que as cirurgias talvez estejam atrasando muito, enfim, a doença evolui. A gente poderia transpor isso para as condições da saúde bucal da população brasileira?
Então, esse cenário ele é absolutamente similar ao cenário da saúde bucal. Eu acho que é importante, quando a gente está falando sobre as doenças bucais, você trouxe o câncer, né? Que parece que você está falando uma coisa que gera muito sofrimento e que, no meu caso, seria uma coisa de menor sofrimento. Então, eu acho que é importante a gente falar que, quando eu estou falando de saúde bucal, não é? A gente vai chegar na questão das diferenças no país. Mas sempre que eu penso em saúde bucal, eu estou pensando em dignidade, eu estou pensando em autoestima, eu estou pensando em sofrimento, entendeu? Porque quando a gente pensa em saúde bucal, principalmente quando tem pessoas mais jovens, né? Ah, saúde bucal, vou ficar com dente feio, né? Não. Então, é muito importante contar para vocês um pouquinho da história, da compreensão que o Ministério da Saúde teve. Eu vou chegar nas regiões.
Não tenha pressa.
Tá? Mas é na compreensão que o Ministério da Saúde teve acerca das doenças bucais como fenômenos sociais, como questões que interferem nas histórias de vida das pessoas. Então, o governo, o Ministério da Saúde, já há mais de duas décadas, que ele faz um levantamento para saber as condições de saúde bucal da população brasileira. Exatamente para chegar nessa informação onde o Alexandre Milagres quer que eu chegue, que é: será que a gente está atento? Será que existe uma variabilidade entre a saúde bucal de Rondônia e saúde bucal do Rio de Janeiro? Então, até 2010, todos os levantamentos que antecederam o ano de 2010, eles procuravam saber o número de dentes cariados, perdidos ou obturados. Esse é um indicador que sempre foi usado e continua sendo usado, que se chama CPOD. Então, D representa dente. Então, total de dentes cariados, perdidos e obturados. Em 2010, finalmente houve uma luz social em que, para além de se saber o percentual de dentes cariados, perdidos e obturados, o Ministério da Saúde resolveu entender e começou, juntamente com esse olhar clínico, perguntar: você tem vergonha de sorrir? Você perdeu alguma oportunidade na sua vida resultante de um problema de saúde bucal? Você tem problema para falar? Então, sempre que a gente faz as rodas de conversa, falando sobre saúde bucal, eu sempre pergunto, né? Bate uma palma quem já perdeu uma oportunidade. Eu vou convidar agora o Geraldo e o Alexandre, e quem estiver do outro lado da linha, né? Bate uma palma quem já teve algum problema de saúde bucal que foi desconfortável ou que levou a gente a perder alguma oportunidade na vida. Geraldo, porque eu também vou fazer o meu. E eu tenho certeza absoluta que quem está nos ouvindo também bateu essa palma. Então, eu podia contar para vocês que, quando esse levantamento veio de 2010, ele trouxe respostas muito importantes com relação ao cenário da doença. Mas eu, antes de falar do cenário da doença, eu acho que é muito importante, eu vou abaixar a cabeça aqui e eu vou pegar uma cola nos números, porque eu não sou matemática, como meu marido, eu não sou boa de números. Mas eu vou dizer para você que em 2010 foi o último levantamento que foi feito, que é o SB 2010, para quem quiser conhecer um pouquinho. Saúde Bucal 2010, feito pelo Ministério da Saúde. Mas, quando perguntaram aos jovens qual o percentual de jovens que tinha vergonha de sorrir, 14,6% das pessoas que foram examinadas tinham vergonha de sorrir. Esse levantamento é feito por faixas etárias. A faixa a seguir é de 35 a 45 anos, que é a faixa da empregabilidade, né? Nessa faixa, 27% das pessoas tinham vergonha de sorrir e 33% das pessoas tinham vergonha, tinham dificuldade de se alimentar. Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente vai para a faixa etária seguinte, que é a faixa etária dos idosos, né, de 65 a 74 anos, 32% dos idosos tinham vergonha de sorrir. Ou seja, a cada 100 pessoas que foram examinadas, 32 pessoas não sorriam. E 17% tinham dificuldade de comer. Então, essas informações, por si só, elas já são muito significativas. Não é? Eu recentemente nós estávamos dando aula para um grupo junto com Furnas, até mês retrasado, e que parte do nosso público eram pessoas refugiadas. Então eu comecei a trabalhar dando aula no curso de formação de cuidadores, era Furnas, CBCs e nós, eu e Mauro pela Confluência, em que eu conheci um cenário que para mim não era tão claro, porque nós tivemos muitos pacientes africanos, né, venezuelanos, que a gente já teve em outros momentos, colombianos. E quando eles falam para a gente, principalmente os africanos, que têm uma situação bucal muito deficiente, tem uma pessoa nos assistindo que já trabalhou na África, que é o Vladimir, né? E como é difícil, né? E quando eles vêm para cá, eles não falam da vergonha de sorrir, eles falam da não empregabilidade. Então, nós sabemos que quando uma pessoa não tem, principalmente os dentes da frente, ele não se emprega, não é? A gente também está fazendo um trabalho numa casa com jovens que ficam no contraturno, que chama Casa Alegria, e quando eu fui falar com eles sobre a importância do sorriso, eles falaram o que um jovem falaria: eu quero fazer selfies, e eu não posso fazer porque eu tenho vergonha de sorrir. Mas, ficou bom? Foi bom falar sobre esse aspecto?
Claro.
Então,
que pergunta.
Se não for,
ainda pergunta.
Então, mas falando sobre a questão da cárie. A cárie, eu acho que para eu falar sobre essa resposta, eu também precisava voltar um pouquinho, uma década e meia atrás, e falar para vocês que para eu ter cárie, eu tenho que comer açúcar. Lembrando para vocês, gente, que leite tem açúcar, fruta tem açúcar, feijão tem, amido, lactose, sacarose, frutose, tudo tem açúcar. Brigar com açúcar é só aquele personagem lá do Jô Soares que não comia, né? Vivia de luz. Mas todo mundo come algum tipo de açúcar, né? Alguns mais patogênicos e outros menos. Eu preciso ter açúcar, eu preciso ter um esmalte de má qualidade, ou seja, eu preciso não ter acesso ao flúor e eu preciso escovar mal os dentes. Aí eu vou fazer um recorte, paro e vou lembrar para vocês, né, a gente está num momento político que é muito importante falar sobre isso, saneamento básico. Então, a gente sabe que o saneamento básico, né, o acesso à água, né, em especial no nosso caso, quem tem acesso à água, tem acesso à água fluoretada, né, ainda é um privilégio, e que um percentual muito expressivo da nossa sociedade não tem acesso à água fluoretada, como não tem acesso a nenhum outro benefício decorrente do saneamento básico, e tem todas as doenças que são resultantes da falta de saneamento básico.
Aproveitando, qual é o papel do flúor nessa proteção? Como é que ele age?
Já.
Você está falando em água fluoretada.
Vamos falar. Não, eu vou parar então, só um segundo.
Que é a segunda vez que você fala, já falou,
gente,
de Paquetá, que não tem água.
E eu vou
fluoretada.
Falar para vocês sobre o flúor, porque existe uma corrente hoje que é contra o flúor e é uma coisa que eu fico arrepiada. Em vez de ensinar uma pessoa como usar o flúor para ter saúde, não uso o flúor. Não uso. O flúor faz mal. O flúor faz mal se for mal usado, não é? Tudo faz mal se não for usado na quantidade correta. Como é que o flúor acontece, gente? Vamos aprender? Aula de química, parte 7. cada vez que a gente come qualquer coisa que tenha açúcar, isso vale para uma bala, isso vale para qualquer tipo de alimento, isso vale nas crianças, nos adultos, nos idosos, inclusive para desconstruir o mito que flúor é remédio para criança. Enquanto eu tiver um dente na minha boca, o flúor está acontecendo, tá? Então, quando a gente se alimenta, qualquer coisa que eu me alimento, acontece fisiologicamente, ou seja, uma coisa que acontece na minha vida, independente, não sou eu que mando, é meu corpo que comanda. Sai mineral do meu dente. Vamos falar bem bonito. Cada vez que eu me alimento, eu promovo uma desmineralização. Sai mineral do meu dente. Ué, mas sai mineral e aí? Fica assim, esmalte? Não. 40 minutos depois, esse mineral volta para o meu dente. Então, ao longo do dia, eu faço desmineralização e 40 minutos depois, remineralização. Se eu tenho o mineral que sai, chama hidroxiapatita, é um mineral que qualquer bactéria manda ver, destrói o esmalte. Se eu tenho flúor na minha saliva, flúor ou da água fluoretada, mas essencialmente da pasta de dente com flúor, o mineral que sai é hidroxiapatita e o hidrogênio casa com flúor, volta a fluorapatita. Não precisa saber nada de química. O que eu preciso saber é que quando eu escovo meu dente por um minuto com uma pasta de dente fluoretada, eu qualifico a volta do mineral e meu dente fica com uma estrutura mineral muito mais dura. Ficou difícil para você entender? Ficou difícil para você entender?
Geraldo, você entendeu, Geraldo?
Entendi perfeitamente.
Então, gente, se eu puder dar um conselho para alguém, eu falo: escova o dente com pasta fluoretada durante um minuto. Porque um
escova
minuto...
Escova o dente com...
Uma pasta que tenha flúor. Porque um minuto é o tempo que aquele flúor precisa para, pum, sentar e ficar na minha saliva. Aí ele fica aguardando o momento dele. Quando dá o momento, ele volta na remineralização. Então, se vocês quiserem impressionar quem está assistindo, impressionar seus parentes, eu tenho que falar, eu falarei para meu marido: meu bem, você, por favor, me dá licença, porque agora eu vou qualificar o meu esmalte. Eu vou qualificar a remineralização do meu dente. O cara gama. Ele gama para si. Nunca mais se abandona, se apaixona. Então, até 1985, a gente tinha acesso ao flúor pela água fluoretada. Era a água do Guandu. O problema é que esse benefício estava beneficiando quem já era mais beneficiado, porque tem saneamento básico. Então, era uma sucessão de benefícios. E a cárie, que é uma das principais doenças bucais, ela começou a evoluir absurdamente. Então, o Ministério da Saúde, eu gosto de falar do Ministério da Saúde muito positivamente, eu tenho honra no nosso ministério, ele entendeu que ele precisaria veicular e fazer com que o flúor chegasse nas pessoas e nas suas famílias por um outro caminho que não fosse pela água, porque a curto prazo era o que ele podia dizer. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar dessa música, aquela música Vai, 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 vai em frente. Lembra? O Gosto da Vitória, Colinos. A pasta de dente até 1985, que era mega boa, era Colinos, que era uma pasta amarelinha escrito em verde. Você lembra, Geraldo? Você lembra, Alexandre?
Lembro,
todo
claro.
Mundo lembra Colinos. Aqui, tudo velhinho. Então, sai a Colinos e volta a Sorriso. E o Ministério da Saúde define que, a partir desse momento, pasta de dente deixa de ser um item de perfumaria e passa a ser um item de medicamento, e que ele vai ser fiscalizado pela Vigilância Sanitária e pela Anvisa. Então, a partir daquele momento em que a gente passou a ter acesso à pasta de dente fluoretada, a gente teve um decréscimo absurdo na incidência de cárie no nosso país. É importante contar para vocês que o nosso país é o terceiro país no mundo que mais consome pasta de dente. Estados Unidos, Japão, Brasil. Então, a pasta de dente, ela chega naquela pirâmide social desde o rico até o pobre. Se não, quem está na linha da miséria, todas as pessoas escovam os dentes. Os moradores, nós estamos em Copacabana, e os moradores de rua daqui de Copacabana, eles me procuram e falam: doutora, doutora, tem aquela pasta de dente para dar para a gente, não? Então, deixou de ser um benefício que só privilegia os privilegiados. E, a partir de lá, vou contar para vocês, olha que loucura. Índice CPOD, total de dentes cariados, perdidos e obturados. Em criança, nós temos 28 dentes na boca quando a gente tem 12 anos. Depois vem o siso, vira 32. 28, gente. Até no levantamento que foi feito depois que a pasta de dente incorporou, A faixa de, as crianças de 12 anos, no Sudeste, tinham 7 cáries. Ou seja, 7 dentes que foram comprometidos, ou cariados ou obturados, 7 vezes, 7 dentes já tinham tido contato com a doença. No, na região Sudeste, no levantamento de 2010, na região Sudeste a gente passou a ter 0 cáries. 50% das crianças não têm mais cáries. E o resultado disso não foi o aumento do número de dentistas. Foi a qualidade que se deu para o esmalte para combater aquela agressão microbiana. Uhum. Falei difícil? Tá.
Falou
fácil?
Falou difícil, Geraldo.
Geraldo, você entendeu? Tá? Porém, nada é perfeito. Não é? Hoje, no cenário, agora voltando, né? O Alexandre falou para a gente que a gente tem uma distribuição desigual, não é?
Mas antes de você falar da distribuição, fala um pouquinho, você citou en passant, tem gente que é contra o flúor. Qual é a linha de pensamento de quem é contra o flúor?
É assim, gente, duas coisas importantes para quem está nos assistindo. É pacto de irmãos. Quem está assistindo a gente, a partir de agora, vai combinar comigo. A placa para ficar doente, eu falei para vocês que para a gente ter cárie, eu precisava de 3 elementos. Açúcar, esmalte de má qualidade. Já falamos bastante de flúor, tá todo mundo que me ouviu está dominando, né? E a terceira coisa é a placa bacteriana. Uhum. Tá? Brigar com a bactéria é uma briga inútil. Mas o que a gente orienta é o seguinte: a placa é aquela sujinho que fica no dente da gente, aquela massinha que se forma depois que a gente come. A bactéria casa com o alimento, adere ao dente e forma a placa. Podia falar chique, podia ser uma coleção bacteriana de bactérias gram-positivas, não ia me levar a lugar nenhum, não ia ser promovida. Então, o que a gente orienta as pessoas é assim: você não pode ter placa bacteriana e tem que ter flúor na sua saliva. Valéria, mas eu não tenho tempo para ficar escovando meu dente enlouquecidamente para não ter placa bacteriana. Mas olha que bacana, a placa para ficar patogênica, ela precisa de 24 horas. Então, eu não estou dizendo que a gente só tem que escovar uma vez por dia, mas eu estou dizendo que a gente precisa garantir uma escovação muito boa, pelo menos uma vez por dia. Nessa escovação muito boa, eu vou estar dando o flúor que eu preciso e eu vou estar removendo a placa bacteriana. Como é que eu sei, Valéria, que eu removi a placa bacteriana? Passa a língua. A placa, ela se forma pertinho da gengiva e a gente escova o dente assim, ó, uma mão segura a pia e a outra escova o dente. Então, essa região daqui, o músculo empurra e a gente não consegue escovar. Então, pede ajuda dessa mão aqui, que é a mão que segura a pia, que não, a pia não vai cair, para afastar o lábio, para a minha escova de dente chegar pertinho da gengiva. Acabei de escovar, passei a língua. Nossa, está super liso. Então, pacto com quem está nos assistindo. Escovar da melhor forma que a gente puder, pelo menos uma vez por dia, e garantir um aporte de flúor de pelo menos 1 minuto. O que acontece é que flúor em quantidade exagerada, né, ele pode causar desde distúrbios na hipófise até manchas nos dentes. As manchas nos dentes se chamam fluorose, é quando a gente tem um excesso de flúor no meu dente. E se vocês forem ver, finge que isso aqui é uma escova de dente. O mercado, quando ele mostra para a gente, ele mostra que a gente tem que botar pasta de dente de lado a lado. O que a gente precisa para qualificar meu esmalte é uma gota de pasta de dente. Então, não é que o flúor faça mal. O flúor usado em quantidade errada, ele faz mal.
É, a tampa do talco polvilho é cheia de furo. Bastava um furo.
Bastava
um furo,
é a mesma coisa.
Se ele bota 10 furos, e acaba mais rápido o pote.
Lógico, né? Então, é uma briga mercadológica. Então, para quem aderir a essa possibilidade, que eu acho que é assim... Gente, a gente está falando aqui de uma odontologia que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, não é para botar na longitudinal, é para botar na transversal. Entendeu? É só de ladinho a ladinho. Eu não sei fazer... Não sei se eu saberia fazer um desenho. Será que eu vou ser boa nesse desenho? Vamos ver se... Olhando para aqui. Dá para ver, Geraldo?
Não.
Ah, então... Então, acredita em mim. É, não é para botar na lona, é para botar uma gota de flúor.
Próxima vez a gente vai trazer a escova dentro aqui
trazer,
e a pasta.
Eu ia trazer, vou ver.
Não, ia do verbo, não trouxe. Próxima vez. Não vai faltar oportunidade.
Então, o que está acontecendo na minha vida é que eu atendo pessoas de todas as classes sociais. Incrível como possa parecer, a boa pasta de dente é barata. Tá? Então, o paciente pergunta para mim assim, Valéria, qual é a pasta de dente boa? Me indica uma pasta de dente boa. Qualquer pasta de dente está escrito flúor. Elas são reguladas, elas estão corretas, elas trouxeram um impacto absurdamente positivo. Não é? Existem pastas de dente sem flúor. É lógico, por exemplo, eu tenho uma neta. E a minha neta diz para todo mundo que ela vai ser dentista, Luana. Então, ela escova o dente 1000 vezes por dia. Ela vai ter fluorose. Então, ela tem que escovar 999 vezes sem flúor. E uma vez com flúor. Por exemplo, eu
é fácil de identificar a pasta
tá escrito,
que tem
fácil.
Ou que não
muito
tem.
Muito fácil, né?
Elas vêm escrito vem sem escrito, flúor ou vêm escrito com flúor?
É, e também é fácil de identificar por causa da etiqueta, que pasta sem flúor é caríssima.
Uhum.
Uma custa 2, outra custa 30. Facílimo de identificar.
Por que tem essa diferença?
É mercado, né?
Mas não tem flúor, tem menos ingrediente, é 10 vezes mais caro?
É chique, né?
É chique? Pasta de dente sem flúor é chique.
É, de rico.
É pasta de dente de rico?
De rico.
Né? Os ricos estão cada
então,
vez mais
por exemplo,
imbecis.
Eu atendo muitas crianças. E, graças a Deus, agora as escolas, em especial as escolas públicas, elas retomaram a proposta de fazer escovação na escola. Porque, às Sim. vezes, é que ela fica sendo a única escovação efetiva Sim. que a criança faz. A mãe tem 1000 compromissos em casa, Sim. sem culpabilizar. A gente entende as mães.
A gente fala que às vezes a merenda é a única forma de alimentação da criança quando ela está na escola, né? Na Covid Sim. foi um problemaço que as crianças não iam para a escola, mas eu nunca tinha pensado na questão de que se não escova dentro na escola, talvez em casa não escove.
Não escova. Então, o que a gente propõe é assim, para as crianças que vão para a creche, ou por exemplo, na escola pública existe um projeto que orienta como tem que ser feito, mas levou para a creche, sentiu que tem possibilidade. Às vezes as crianças vão, usam todas as pastas de todos os amigos. Aí na creche, realmente, se puder não usar com flúor, é melhor. E é que eu vou fazer na minha casa, eu vou fazer da melhor forma que eu puder,
Sim.
junto com meu filho. Né? E uma coisa que a gente tem proposto é para a gente fazer desse momento um momento bacana. Uhum. Daqui a 20 anos, meu filho lembrar. Porque uma coisa eu falava, vamos lá junto, vamos escovar um minuto, coloca claro o hino do Flamengo, né, para tocar durante um minuto. Faz daquele momento um momento lúdico e um momento inesquecível para aquela criança. E faz com ela. Porque é impossível eu introduzir um hábito numa criança que o meu é diferente. Ou eu falava, vai escovar esse dente, garoto. Era assim que eles faziam com a gente, não é? Que os nossos pais faziam? Se não escovar o dente, não vai para a rua.
Eu agora tremi, eu vou voltar ao início do programa, porque eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei, o assunto foi, eu deixei ele seguir o curso. Mas quando você foi a Paquetá trabalhar na unidade de saúde, a primeira coisa que a sua chefe, o diretor da unidade, perguntou era qual era o seu time. Porque uma bicicleta era do Vasco e a outra tinha um banco do Flamengo. E você não disse qual foi a bicicleta que você escolheu.
Gente, é óbvio que eu escolhi a do Flamengo.
Meu
Deus
do céu.
Não estou entendendo essa pergunta.
É.
Ah, meu
Deus. Geraldo, acho que a gente pode encerrar o programa.
Ai, está dando problema. Não.
Vamos fazer uma pausa para uma musiquinha.
Vou falar sério, gente.
Não, agora não. Vamos fazer uma pausa para uma musiquinha, a gente volta e você fala sério na volta.
Vou responder a questão do câncer, tá bom?
Tá certo. O Geraldo, bota fumante.
FM, a onda que chega ao seu coração. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Thank you. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Aqui conosco a convidada Valéria Rossas, odontóloga sanitarista. Falar nisso, nós estamos falando sobre a saúde bucal, é o tema do programa de hoje. Mas por falar nisso, Valéria, por que existem tantos nomes para a especialidade, para a profissão de vocês? É odontólogo, é dentista, é cirurgião dentista. O que é que define isso? Tem alguma...
Eu acho que é porque é uma profissão que ela é muito antiga, né?
Sim.
Eu vou dizer para você que meu bisavô foi dentista.
Sim, mas médico é médico. Não tem médico, não sei o que, medicólogo, né? Só
assim,
médico.
Assim, eu não vou saber te dizer essa resposta ao certo. Mas sim, eu acho que quando a gente ganhava o título de dentista... É porque era um profissional que cuidava de dentes.
Sim.
E quando a gente começou a ser chamado de odontólogo, eu leio assim, gente, eu posso estar completa, se tiver gente me assistindo que discordar,
mas errar é
a hora,
humano,
né? Mas assim, eu vejo que quando alguém me dá o título de odontóloga, não é?
Tem um peso maior.
Eu estou olhando para a cavidade bucal.
Odonto quer dizer o quê?
Boca.
Odonto é boca.
É.
Estou aprendendo isso.
Essa, mas assim, gente,
quase
70 quem tá me assistindo,
anos de idade de aprender que
depois,
odonto
quando
é boca.
Sabe o que eu vou fazer quando ele for editar esse vídeo? Mandar tirar essa informação.
Não, de
né?
jeito nenhum.
E eu acho que quando a gente ganhava o título, eu tenho o título de cirurgião dentista, né? E tudo que eu faço na minha
mas
vida...
Mas esse título não foi a sua graduação.
Não,
você se formou, você não era cirurgião
não,
dentista. Na graduação, você se formou como cirurgião dentista.
É, só que assim, para mim é um equívoco, porque cirurgia, para mim... Nunca.
Não é tirar dente?
Não é Tiradentes. Uhum. Quando alguém fala para mim, ah, você tira dente, eu falo, não, aí você vai no dentista. Em mim, não, nunca.
Tá bom, tá bom. Então, você lembra antigamente, já que a gente voltou no passado, passado bem mais remoto, eu via isso em filme de faroeste, que as pessoas não tinham anestesia e o dente era tirado na marra. Eu acho que a pessoa amarrava um cinto, tinha umas histórias, né? Tomava uísque. Mas devia ser duro, né? Você arrancar um dente, você extrair um dente. Vamos falar, não, nós não, somos chiques,
né? Você sabe, eu acho que valia até a pena a gente voltar no terro, né? Porque é muito violento, né? Falando em violência, eu estou devendo uma... deixa eu só retomar uma coisa.
Você não
coisa.
Deve nada, você tem crédito ainda. Pode
então,
gastar
já que eu
estou
no crédito, né? Eu contei para vocês de uma forma absolutamente otimista de que a cárie, né, que é uma doença bucal, que é uma das doenças bucais de maior incidência no nosso país, ela está desaparecendo.
Isso.
Não é incomum, né, as mães falarem para mim, meus filhos têm saúde bucal ótima, porque eles nunca tiveram cáries. Porque dentro do nosso locus, da nossa cabeça, cárie era a doença mais prevalente.
Sim.
E a cárie dói. Porque quais são as doenças que mais acometem a nossa população? Cárie e doenças periodontais. São as doenças que ficam no entorno do dente, que são as gengivites, o tártaro, a placa. Enfim, só que a gengivite não dói e a cárie dói. Então, é muito comum os pais falarem para mim assim, nossa, mas... E as pessoas na rua? Olha, meus filhos têm boca, um dente ótimo. Nunca tiveram cárie. E aí eu pergunto, mas sangra? Ah, sangrar, claro, né, Valéria? Então, existe uma banalização do sangramento gengival. Lembrando para vocês que, a longo prazo, a gente perde dente por doença de gengiva. Porque, olha, a gente é o dente e é a estrutura que segura o dente. Se eu começo... O dente se liga ao osso por um ligamento. Dá a mão aqui. Ó, eu sou o dente, ele é o osso. A gente está ligada por um ligamento periodontal, que é tecido conjuntivo, tecido em torno do dente. Sangramento, tártaro, eles começam a fazer com que com que eu perca o ligamento periodontal. Então, chega numa fase da minha vida que eu tenho o dente, que é o Alexandre. Eu tenho o osso, que sou eu. Mas a gente não tem essa interface. E o dente fica com mobilidade e cai. Então, é muito usual...
E, às vezes, ele cai saudável.
O dente inteirinho. Ninguém tem cárie, doença periodontal concomitante. Porque a microbiota que causa uma não é a microbiota que causa a outra. Então é muito comum um paciente falar para mim assim, ih, minha mãe, do nada, ficou com o dente com mobilidade e caiu. Do nada. Aí eu pergunto assim, mas sangrava? Ah, vida inteira. Tinha tártaro? Ih, tártaro pra caramba. Mas do nada, porque não dói. E no nosso país, esse também é um problema do câncer. Não é? A gente associa que doença tem uma relação com a dor. Então, se não tem dor, não é doença.
É por isso que morre tanta gente de câncer de pulmão, porque o pulmão não dói. Aí não é por causa da pessoa.
Isso.
A pessoa talvez tenha se equivocado ao fumar. Mas ao não procurar um profissional, talvez não, porque o pulmão não tem inervação de dor.
Isso.
Só dói quando algo encosta na pleura. Né?
Isso, mas até isso acontecer, já chegamos numa hora do impossível chegar lá.
Isso.
Então, eu contei para vocês que a cárie, em especial a cárie que causa sofrimento, né, ela está se erradicando no nosso país. Cada vez a gente tem menos. Mas a gente tem menos na região sudeste. Porque no mesmo levantamento que trouxe para a gente, que foi o último, né, porque o outro seria feito na época da pandemia, em 2020, ele agora está sendo estruturado. Talvez daqui a, sei lá, um ano eu volte aqui e traga novas informações.
Ele não é feito pelo censo do IBGE, é outra coisa.
Não é feito pelo censo, é feito... E aí o que acontece é que a mesma informação positiva que disse que as nossas crianças, que até então, com 12 anos, elas tinham 7 dentes cariados, elas têm 0% de cárie. 50% da nossa população na região sudeste. Em contrapartida, na região norte ela aumentou.
Era 7 e aumentou.
Não, ela aumentou a incidência de cárie. Eu não trouxe os números. Sim. Mas no mesmo momento em que a gente tem um decréscimo de cárie na região sudeste, a gente tem um aumento de cárie na região norte.
O que faz essa diferença?
Falta de informação, acesso ao flúor, falta de dentista. Não é? Lembrando para vocês, nós trabalhamos muitos anos no norte, não é? E quem está me assistindo, se tiver alguém me assistindo do SESC, vai concordar comigo. Sempre que a gente pensa no norte, a gente pensa em Roraima, Boa Vista, Rondônia, Porto Velho, a gente pensa nas capitais, mas os rios, eles são uma limitação. A falta de estradas, ela é uma limitação. Eu lembro quando eu trabalhava no SESC, eles falavam, vai na cidade fulano de tal. Eu lembro que eu perguntava assim, tem estrada? Porque é uma loucura você chegar num lugar que não tem estrada. Não é? E é muito, muito, é uma descontinuidade do atendimento. Não é? A gente tem um país que ele tem uma estrutura geográfica que nos desfavorece muito. Não é? Vocês tiveram aqui, há 2 anos, 3 anos atrás, uma pessoa que veio do Acre, que era o Neto, e o Neto contou para vocês sobre os ramais.
Vou botar o link do programa também.
Em homenagem ao Neto.
Em homenagem ao Neto e para as pessoas entenderem isso que você está explicando agora.
Porque sempre que a gente fala assim, porque a população ribeirinha, já é muito difícil ser ribeirinho, mas do lado de uma população ribeirinha existe o Rio Amazonas, que é enorme, que passa um monte de rio. Não é? E o Neto, quando trabalhava nos ramais, ele fala, alto lá. Fragilidade social são jamais, porque é onde não tem acesso por rio e não tem acesso por ponte. Então as pessoas moram num nível de isolamento muito grande, não é? Então essas pessoas, para conseguir chegar ao SUS para ter atendimento, são dias. E é quando passa, né? Era quando tinham as voadeiras para poder trazer essas pessoas para cá.
Mas mais um motivo ainda para se criar uma estrutura de comunicação, né, de informação e saúde para essa população. Se não chegar a adoecer, né? Porque quando adoece é mais difícil. Então, a prevenção, lá nesse lugar, é mais importante
muito
até do que
mais.
Aqui.
Eu tenho uma história que eu vivi muito bonita, que quando eu fui a Moreilândia. Moreilândia, ela é quase... Moreilândia é em Recife, mas é perto de Exu, onde nasceu o Gonzagão.
Sim.
Não é? É muito longe, longe pra caramba. Né? Muita estrada. E quando eu estive lá, eu lembro perfeitamente bem que, por exemplo, fio dental não existia. E aí a equipe que estava lá, foi tão bacana esse dia, porque não ter para ter, gente, é uma demanda de uma vida, né? E se eu não tenho fio dental, eu não consigo limpar entre meus dentes, né? E aí o que a equipe de lá fez? Não participei disso, só fui apreciadora, tá? Eles começaram a ver que na pracinha... O programa de Moreilândia mais bacana que eles tinham era comer o tal do hambúrguer do cara da pracinha, né? E o hambúrguer vinha num plástico. E aí a equipe de lá do projeto dos caminhões, começou a fazer oficinas para ensinar eles a fazer fio dental do saquinho do hambúrguer. Porque tinha uma relação com prazer. Foi muito bacana. E aí essa equipe fez um trabalho lindo ensinando tudo isso que eles estavam aprendendo, que eles sabiam, para uma escola. E eu lembro que essa escola ganhou pasta de dente. E aí eu conversei com as pessoas de uma empresa que vende pasta de dente aqui no Rio, que é a Colgate, e a Colgate ela doa pasta de dente, né? Mas eu não trabalho para a Colgate. E aí eu conversei com eles, e eles falaram para mim assim, olha, se você quiser, a gente consegue pasta de dente para você mandar para essa escola de novo. E aí eu 6 meses depois liguei para a professora e falei, né, que tinha sido a mediadora, que foi quem fez a atividade com as crianças, falei assim, então... Tá precisando de pasta de dente? Estou conseguindo aqui. Só basta você mostrar uma foto, mandar uma foto para eles que eles te liberam. Ela falou assim, olha, Valéria, eu fico super grata para você, mas esse trabalho que vocês fizeram através do SESC aqui, nós reproduzimos em todas as escolas da cidade e a gente conseguiu pasta de dente, escova de dente para todos os alunos.
Como?
Oi?
Como?
Pelo Ministério da Saúde.
Pelo próprio Ministério.
Não é? Tinha uma verba, essa verba você precisa solicitar através do secretário de saúde. Eles entenderam que era um benefício, entenderam que aquilo ali causava sofrimento. E foi tão bacana, porque assim, quando eu estive lá, eu fui no último dia que esse caminhão estava lá, eu falei, meu Deus, perdi meu tempo. Né? Fiquei 12 horas dentro de um carro à toa. Não foi à toa. E o mais bacana, não precisa voltar aqui não. Ela falou assim, pode dar para outro município, que a gente já tem, gratidão. É lindo isso.
Nossa, mas de arrepiar.
Cara, muito maravilhoso,
de arrepiar,
né?
Muito mudar apaixonado. Uma realidade com informação, com isso. Capacitação.
Isso.
Você falou duas coisas aqui no momento do que a gente tem que fazer, né? Uma delas é usar o flu e a outra é atenção na escovação. Mas agora você mencionou também o fio dental. Então, vamos primeiro na escovação. Você chega numa farmácia, tem lá escova média, dura, macia. Blá blá. Qual é o critério para você escolher uma boa escova?
Escova de
que
dente
tem
boa.
Escova importada.
Não esquece a importada. Vamos gastar dinheiro com um programa bom. O que a gente faz assim, escova de dente, para ser bacana, ela tem que ter cabo reto. Por quê? Para eu poder fazer ponto de apoio para chegar lá nos dentes lá de trás. Ela tem que ter cabeça pequena, escova de cabeça grande, não, pequena. E todas as cerdas têm que ser da mesma altura. Essa coisa de cerda alta e cerda baixa, gente, é só para vender. Pelo amor de Deus, né? Então, revendo. Cabo reto, cabeça pequena e todas as cerdas da mesma altura.
Por que cabeça pequena?
Porque senão eu não chego nos dentes lá de trás. Entendeu? Que são os molares, né? Eu não consigo chegar. Quando eu afasto a minha bochecha, para eu chegar lá, se tem uma cabeça grande, ela não chega lá. Uhum. E como a gente propôs a vocês, no outro momento, que a gente faça uma escovação que é da gengiva pro dente, sempre essa escova de dente vai ter que ser macia. Então, cabo reto, cabeça pequena, todas as cerdas da mesma altura e ela ser macia. Coisas importantes. Tempo de troca da escova de dente. Mês sim, mês não, tem que trocar. Porque senão, às vezes eu falo assim, não, mas eu estou olhando aqui, eu acho que ela está ótima. Quando você compra uma escova nova, escova com a velha, escova com a nova, vê se fica liso igual. Fica liso significa remover a placa bacteriana. Não fica. Às vezes, gente, é muito divertido, porque o paciente fala para mim assim, nossa, Valéria, comprei uma escova boa, tá ficando com o meu dente lisinho. Eu falo, gente, mas escova de dente tem que ficar liso, não é boa. E a UFRJ, parágrafo 2, com relação à escova de dente. Quando a gente...
A Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi muito participativa na época do Covid. Ela foi buscando, porque o bicho tem acesso pela boca, né? Então, ela ficou muito cuidadosa, porque se falava muito, usa máscara, usa máscara, usa máscara, mas não se falava muito da necessidade da gente intensificar a escovação. Então, coisas que ela orientava a gente. Isso ainda vale, porque lamentavelmente ainda temos, o rapaz ainda mora com a gente, né? Então, teve contato com uma pessoa que teve vítima de Covid, você veio para casa, eu não estou com sintoma nenhum, mas você pode ter trazido o animalzinho. E o vírus, ele se prolifera muito bem na escova de dente. Vira um ótimo meio de cultura. Então, eu estou seguindo o que eu fui orientada por eles. Eles orientaram a gente. Troca a escova de dente se você tiver contato com quem teve Covid, mesmo se você estiver sem sintoma. Uma outra orientação também que a gente recebeu e que eu mantive nos meus protocolos do consultório, porque nunca é demais, né? Quando a gente começou a manifestar a questão do Covid, um dos sintomas muito fortes era a perda do paladar, não é isso? Para quem está nos assistindo, se eu quiser provar para ver se essa comidinha aqui está boa, eu coloco lá na goela ou eu coloco na ponta da língua? Deixa eu ver se isso aqui está gostoso, salgadinho. É na ponta da língua, não é? Então, para quem não é médico, como o Alexandre, na ponta da língua é que nós temos as papilas gustativas. E como um dos sintomas que ele referendava era a perda do paladar, a orientação que a gente deu foi, para além de intensificar a língua, a escovação na língua, escova a ponta da língua também, porque as pessoas falam assim, eu escovo a língua, mas escovava do meio.
Até agora você não tinha falado em escovar a língua.
Não tinha falado.
Não, então não fale agora.
Então,
qual é a importância de escovar a língua?
Quando a gente... A língua da gente, da mesma forma que a gente envelhece, a nossa língua ela também envelhece. Quem tem criança pequena que está nos assistindo, pode prestar atenção que língua de bebê e língua de criança é lisinha. E a nossa língua, sexagenários, ela é cheia de risquinho. Não é? A gente chama isso de língua geográfica. Algumas pessoas têm mais intensificado. É como se fosse assim, as minhas rugas na língua, né? Então... nesses risquinhos, nesses sucos gengivais, a gente guarda a placa bacteriana. É muito comum um paciente me procurar e falar assim, Valéria, estou com problema de fígado, ó, tá tudo branco. Aí eu falo, vamos acabar o problema. A gente limpa. Ué, o que aconteceu? Eu falei, menina, era a placa bacteriana. Tá? Então, você guarda a placa, dá mau hálito. Tá? Então, naquela escovação maravilhosa que a gente vai fazer uma vez por dia, que a gente chama de deplacagem, eu vou escovar minha língua. Valéria, precisa de um limpador de língua? Não, com a própria escova de dente. Eu não estou falando para escovar a goela. Estou falando para escovar até onde a gente consegue escovar, do meio para frente, que é onde a gente tem mais os sulcos.
Então, falando em proteção, a segunda parte da minha pergunta, qual é o objetivo, que é meio óbvio, mas qual é a importância do fio dental? É para usar sempre se alimentou, então, usa fio, como é
não,
que não é. Tem flúor, não faz mal nenhum, não tem nenhum, não. Nenhum risco.
O que a gente, orienta do flúor, do fio dental? O fio, a gente, ó, o dente da gente está aqui. A gente tem, eu escovo pela frente, eu escovo por cima e eu escovo por trás, mas eu não limpo entre os dentes. Então, naquela uma escovação que a gente vai fazer magnânime, aquela que é a escovação, não é aquela de escovação rapidinho só para não pagar mico, não. Eu vou fazer, eu vou cuidar da minha boca. E aí eu tenho que passar fio dental entre um dente e o outro. Coisas importantes. É muito usual o paciente falar para mim assim, Valéria, eu passo fio dental antes de escovar o dente. O que acontece é que quando a gente passa o fio dental, depois que eu escovo o dente, eu levo os íons de flúor para os espaços entre os dentes. Vamos aprender esse nome que é chique, para os espaços interproximais. Então, o protocolo é, escovou o dente, deplacou para ficar lisinho e depois passa o fio entre os dentes. Porque aí o fio passa a ter uma dupla função. Ele desorganiza a placa bacteriana e ele conduz o flúor para aquele espaço interproximal. Então, ele é duplamente bom.
Mas aquela sujeira...
Fala, Geraldo.
Tu escovou os dentes. Aí tu passa o fio dental, sai uma sujeira, tecnicamente.
Geraldo, foi ótimo. Gente, olha, eu sou tão velha que eu acho que quando eu comecei a fazer odontologia, formada há 40 anos, a gente não era muito ligada nessa questão de que... Eu saí da faculdade achando que fio dental era para remover a sujeira que você está chamando que é a placa bacteriana. Depois da microscopia eletrônica, vamos lembrar daquela estrutura da célula, todo mundo aprendeu no ginásio, membrana, citoplasma e núcleo. Lembra disso?
Sim.
Quando eu passo a membrana, quando eu passo o flúor, eu descolo a membrana. Então, a função do flúor, do fio, a gente, quando quer impressionar, fala que é desorganizar a placa bacteriana, mas, de fato, é descolar a placa bacteriana. Depois eu faço, ó, bochecho e cuspo, e ela sai. Entendeu, Geraldo?
Não precisa escovar mais.
Não precisa escovar de novo.
É só bochechar.
Isso
e
aí.
Em relação a isso, última pergunta. Aqueles líquidos que a gente usa para bochecho, para enxágue, tem várias marcas nas farmácias de cores azul, verde, vermelho.
Pronto.
Eu não vou citar nome de marca, mas são vidros grandes, não é barato. Aquilo é para ser usado ou não?
Então, vamos aprender.
Situação?
A gente tem dois tipos de Alexandre.
Sim.
Tem o Alexandre Milagres, que poderia me procurar falando assim, Valéria, a minha gengiva está super saudável. Eu não tenho placa, eu não tenho sangramento, eu não tenho cárie e eu me cuido. Minha boca está 0 km. Aí quando o Alexandre fosse lá no meu consultório, eu falava, nossa, Alexandre, está 300 km, está muito bom. Então, o Alexandre é um paciente que está com saúde. E aí é uma escolha sua querer ou não usar. Só que nós temos, gente, dois tipos de líquidos no mercado. Um líquido, que vocês vão ver o nome, a composição dele, ele se chama... O princípio ativo dele é com uma substância chamada cloreto de cetilpiridínio. O que é isso? A função dele é só diminuir a quantidade de micro-organismo. É o Cepacol, é o Plax, é o Sensodyne, tá? É o Malvona... Me ajuda, gente?
Listerine.
Uhum. Todos eles têm uma função de me ajudar na manutenção da saúde bucal. Então, são pessoas que já estão com saúde e querem se manter saudáveis. Ele não é um protocolo necessário. Se você quiser incorporar naquela escovação maravilhosa, show. Ah, Valéria, eu não estou querendo usar. Não tem problema. Tá? Então, o cloreto de cetilpiridínio, ele tem esse papel de manutenção da saúde. Eu já tenho saúde, vou me manter com saúde. Porém, eu tenho um plano B. Eu tenho pessoas que elas têm sangramento e que têm uma formação de tártaro muito grande. Por que sangra, Valéria? Porque a minha gengiva é frágil? Sempre que sangrar, o corpo da gente ele fala o tempo inteiro. Então, quando sangra, ele sangra porque eu estou com placa bacteriana há mais de 7 dias. Alto lá! Eu nunca fiquei 7 dias sem escovar o dente. Mas naquela região você não removeu. Então, esse é o paciente que eu vou falar assim, ah, vou botar no chat meu telefone, sempre que sangrar, vai lá no consultório. De jeito nenhum. Se sangrou durante 7 dias, eu, como paciente, Valéria, eu vou me dar um desafio. Eu vou marcar lá no calendário, dia 24 de setembro, e eu vou intensificar e melhorar a minha escovação durante 7 dias. Gente, a gente cura. É o tempo que eu preciso para ter a reconstituição do tecido conjuntivo. Isso vale para o pobre, para o rico, isso vale para qualquer um. Então, sangramento é o meu corpo falando, cuida mais de mim. Mas não é cuidar agendando uma consulta com o seu doutor. É cuidar intensificando a sua escovação. E o tártaro? O tártaro é quando a placa fica 10 dias. Normalmente, quem tem tártaro vai falar, Valéria, eu tenho mais tártaro aqui atrás, ó. Por quê? Porque o tártaro é aquela placa que ficou áspera, que eu não tirei, e que a saliva calcificou. O que acontece é que na minha boca eu tenho um monte de fontes de produção de saliva, que são as glândulas salivares, né? E cada uma tem uma receita de saliva diferente. E a composição da saliva, que fica da glândula que fica embaixo da língua, glândula sublingual, é uma saliva que é riquíssima em cálcio. Então, o primeiro lugar que ela calcifica é aqui. Então, todo mundo que tem tártaro, antenou. Vamos escovar do pezinho do dente para cima para não ficar a placa bacteriana. É muito comum um paciente falar para mim, ah, eu tenho tártaro. Eu falei, não, você está com tártaro, mas pode não ter. Agora, existem situações em que o paciente, mesmo com todo o cuidado, ele tem uma fragilidade, ele tem uma história que chama doença periodontal, em torno do dente. Esse é um paciente que ele precisa de um tipo de líquido diferente, que são os líquidos à base de clorexidina, que é o periogate, perioxidina, o plaque. O papel aí não é diminuir a quantidade de bactéria, é impedir que a bactéria fique aderida. Uhum. É, entendeu? Uhum. Então, ele tem uma função terapêutica. Uhum. E aí eu vou fazer uma parte, vou dizer que hoje em dia existe uma especialidade que se chama odontologia hospitalar. Então, existem dentistas que elas vão nos centros cirúrgicos. Primeiro, é muito comum o paciente estar entubado, não se escova o dente, porque não está comendo. Mas, gente, eu formo placa mesmo se eu não comer, porque na minha boca, minha saliva tem proteína, tem glicoproteína. Então, mesmo se eu estiver entubado, eu preciso que limpe meus dentes. Então, depois que a odontologia hospitalar entrou, as pessoas falavam assim, que besteira, você vai lá para escovar os dentes. Teve um decréscimo da infecção secundária enorme. Hospitais que entraram fazendo escovação e principalmente usando a clorexidina tiveram um impacto na saúde geral dos pacientes enorme. Então, não estou doente. Cloreto de cetilpiridina, esses que são mais baratinhos. Estou no momento que a minha gengiva não está dando conta sozinha. Eu tenho que usar produtos à base de clorexidina. Periogás, peroxidina, plaque. Esses, vocês vão lembrar dos nomes, vocês vão ver. Sendo que esse aqui, que é o que tem clorexidina, eu não posso usar ele a vida inteira. Por quê? Ele mancha os dentes. Mas nunca pode usar, Valéria. A gente dá aula para cuidadores de idosos. Então, às vezes, usar e até ter a mancha no dente é muito mais benéfico do que ter aquele idoso com mais um problema, que é um problema de saúde bucal. Então, tem uma ressalva que se eu atendo um paciente que ele é acamado, minha mãe, né, que está com Alzheimer, está com Parkinson, né, ela não consegue escovar direito. Ela usa todos os dias e manchou. Vai no dentista, o dentista dá polimento e tira o tiro. Entendeu? Então, existem situações... Quer ver um paciente assim que a gente tem que estar muito atento? Paciente com diabetes. Porque o paciente diabético ele tem uma predisposição enorme a ter doença periodontal. Por exemplo, eu sei quando meu paciente mudou a medicação e não deu certo, vacilou com a alimentação, eu olho para a boca do paciente e falo assim, o que mudou? Está chateado? Não está escovando o dente? Ah, não, é que eu dei uma vaciladinha, dei umas comidas. Eu falei, estou vendo, conversa com o seu médico. E outra coisa super importante, para quem cuida de idoso, você tem um paciente que tem um histórico de diabetes. Se ele ficar com hálito cetônico, significa que ele precisa que você converse com o médico, porque ele está tendo uma alteração glicêmica. Então, fica antenado no paciente idoso, e principalmente idoso diabético, que muitas vezes, através de uma intervenção do cuidador, do filho, da percepção, vocês levam essa questão ao médico, e quando o médico vai avaliar, tem alguma coisa que não está dando certo naquele tratamento. E aí eu estou falando de saúde geral, sendo olhada através de um aspecto clínico.
Valéria, vamos fazer o seguinte, nós temos 15 minutos de programa.
Ninguém aguenta mais
ainda.
Também.
E também só 15 minutos de programa. E eu não queria deixar esse programa acabar sem falar num tema que é muito caro a gente, que é o câncer de cavidade oral. que talvez os dentistas sejam os primeiros que possam fazer o diagnóstico, né? E nós temos alguns fatores de risco conhecidos, como, por exemplo, por isso que o tema é tão caro a gente, que é o tabagismo, né? O uso de cigarro, cachimbo, charuto, cigarro eletrônico, narguilé. E a gente sabe também que o álcool é um fator de risco para desenvolvimento de câncer nessa região. É, como é que você sugere primeiro aos seus pacientes, sobretudo quando eles são fumantes, obviamente você sugere que eles parem de fumar, mas você recomenda assim, um autoexame? Você acha que é importante que as pessoas se examinem, levante a língua no espelho, olhe, enfim, as bochechas, a mucosa então, interna?
Então vamos falar uma coisa super importante. O Alexandre trouxe dois fatores que concorrem demais com a questão da incidência de câncer de boca, lembrando em consideração que o câncer de boca é um câncer que está crescendo no nosso país, né? Então ele é preocupante, ele mata, né? Porque as pessoas acham que câncer de boca não mata.
Isso.
Não é câncer de útero, não é câncer de próstata, não é câncer de mama, não mata. Mata, mata sim. Nós fomos fazer um trabalho, eu e o Mauro, a gente foi fazer um trabalho e foi muito curioso, porque tinha uma pessoa, foi um trabalho no Inmetro. Eu fui fazer uma roda de câncer de boca e com as orientações que você me deu. Lembra, eu pedi para você orientações, você me deu. Então, gente, é muito importante lembrar, se eu precisar conversar com uma pessoa que fuma e que bebe, né, acho que esse é um argumento importante. Entendeu? A gente tem uma vida, a gente quer preservar essa vida. Né? E pacientes que fumam e bebem, eles têm uma predisposição muito grande à incidência de câncer de boca. É, tem um terceiro fator que também acontece muito, né? Eu não contei para vocês o número que não deu, mas nós temos no nosso país, lá para aquele exame do CPOD, entre 65 e 74 anos, quase 70% da população usa dentadura. Ou seja, entre cada 100 pessoas, 70 usam dentadura. Superior e inferior, um número menor um pouco. Então, o que acontece muito comumente, o Alexandre perguntou, vale a pena a gente orientar o paciente a se ver? É muito comum o paciente pegar a prótese e botar na boca, depois é que você se olha. Porque a dentadura é uma denúncia de que, olha, eu tenho 32 dentes, eu errei 32 vezes, eu perdi, alguém errou comigo, eu errei. Né? Então, ninguém quer se olhar sem dente. Então, a pessoa vai e coloca a prótese na boca e depois é que ela vai se olhar. Eu já tive paciente que, sempre que eu for no dentista, tem que falar, doutor, vou tirar minha prótese, o senhor olha para ver como é que está a saúde, mas todos os dias eu me olho. Então, a gente tem que olhar para saber o que é normal, para se qualquer coisa fugir dessa normalidade, se tiver uma feridinha, se tiver um machucado, se tiver uma manchinha, né, se tiver alguma coisa incomodando, opa, sinal de alerta, eu vou procurar alguém para me orientar. Tá? Então, é muito importante a gente lembrar, um local que a gente tem uma incidência de câncer de boca enorme é a lateral da língua. Aí já não causado especificamente pelo tabagismo nem pelo álcool, mas causado por próteses desadaptadas. Tá? Então, a gente tem que ficar atento.
Você me falou um dia, inclusive, que às vezes pontinha de dente...
Pontinha de dente.
Aquela coisinha...
Isso. Eu posso falar de cadeira, porque afiado. Eu tive uma lesão. Na ponta da minha língua, na lateral da minha língua. Então, passou a língua, tem qualquer coisa que esteja causando. Às vezes, a língua fica tão acostumada que às vezes o paciente fala assim, ah, não tira não. Ah, eu adoro isso aqui, fico passando a língua aqui, você vai tirar? Não é? Então, qualquer pontinha, né, ou qualquer coisa que fuja da normalidade, o meu pedido é que nesse minuto todo mundo esteja passando a língua. Tá tudo bem. Ou não está. Se não tiver, precisa ficar atento. Mas, essencialmente, a gente precisa o tempo inteiro estar se olhando, não é? E qualquer coisa que... Aí olhar, fazer aquele exame mesmo naquela hora. Afasta o lábio, olha a bochecha, olha o céu da boca, olha aqui pelo lado de fora. Lembrando que gengiva normal não sangra, não tem ferimento e a mucosa é cor-de-rosa, da Barbie. Não é? Então, a gente tem que se olhar. E um bom argumento que o Alexandre Milagres me deu com relação ao tabagismo... É porque é muito comum o paciente falar para a gente assim, Valéria, eu já fumo há 30 anos, então agora não adianta mais parar. E eu aprendi com o Alexandre, a gente foi fazer uma roda, né, de questões de relação à saúde bucal, relacionadas ao tabagismo, e o Alexandre falou para mim assim, 24 horas depois que você para de fumar, o teu organismo já começa a se beneficiar com isso. Né? E 10 anos, vamos ver se eu sou boa aluna, hein? E 10 anos depois, existe uma possibilidade muito grande do seu pulmão estar igual a um pulmão de um não fumante. E esses argumentos, para mim, têm me ajudado muito a incentivar pessoas que fumaram durante toda a vida de que para agora, que ainda dá tempo. Eu errei. Passei na prova.
Com louvor.
O Alexandre está rindo de mim, porque eu fui fazer esse trabalho. Eu falava, Alexandre, me dá bons instrumentos para eu conseguir conversar com pessoas. Né? E foi muito rico aquele dia. Né? Várias pessoas depois me procuraram, depois dessa roda que a gente foi fazendo em metro, falando assim, olha, depois da tua fala, e eu falei de você, Alexandre, e muitas pessoas falaram assim, agradece aquele doutor, porque por causa dele eu parei de fumar. Entendeu? Então isso é um incentivo muito grande. Né? Porque a gente tem a tendência...
Geraldo, anota essa frase dela aí, para a gente botar num quadro depois.
Muitas pessoas.
Botar num quadro aqui no estúdio.
Depois eu fui fazer a mesma palestra dentro do Ministério da Saúde, mas curiosamente ali o índice de fumantes era muito reduzido. O tabaco não rolava lá dentro. E eles falavam, a gente faz campanha, então não dá para a gente falar de uma coisa, ser militante de uma proposta e não mudar os seus hábitos com isso. Então a gente fica atento, porque o câncer de boca está entre as 5 doenças que mais acometem a nossa população. Tem uma pessoa muito querida, minha amiga, que deve estar assistindo, o nome dela é Felícia.
E oi, ela... Felícia.
Felícia, minha melhor amiga. E ela fala assim, que o nosso propósito, quando a gente faz um trabalho, principalmente por isso os cenários, né? Quando a gente fala sobre cenários, eu lembro quando eu fui para a Estratégia de Saúde da Família, alguém falou para mim assim, faz um buraco no muro e olha pelo buraco. E tenta ver como é que você conhece a história daquela família que é diferente do buraco do muro da família do lado, ainda que seja no mesmo território, porque cada vez que você olhar, você vai conhecer uma história e você vai ter que aprender a se relacionar com cada uma dessas histórias. E quando a gente começou a trabalhar com promoção de saúde, as pessoas falavam que tinha uma menos-valia. Porque como é que vocês vão trabalhar com promoção de saúde, né? Em vez de fazer aprimorar a questão do implante, né? E a odontologia que promove saúde... ela faz com que as pessoas tenham seus dentes nas suas bocas. E nunca um implante vai ser melhor do que um dente. Nós fomos fazer um trabalho no Amapá, num congresso super recente, 3 anos, né? As pessoas chamaram a gente pelo ministério. E foi muito bonito, porque eu dei aula com um cara que era italiano. Pensei, nossa, vai ser um caos, né? Falar de humanização com o italiano. E ele falou uma coisa muito importante, gente. A gente perde o dente, mas a gente não perde a doença. Então é muito usual as pessoas perderem os dentes por doença periodontal, principalmente por cárie, e depois quando colocam os implantes falam assim, meu organismo rejeitou. Ele rejeitou a forma como você trata. Né? Então, se eu perdi meus dentes e se eu por uma questão de doença, a prótese ela não vai curar. Entendeu? Então eu vou continuar com essa doença. Então o cuidado ele é essencial.
Quando você citou que essa diferença num cenário social de pessoas que vivem em condições socioeconômicas piores, você citou que talvez não estejam recebendo flúor na quantidade adequada, não tenham a quantidade de dentistas adequados no território delas, dessas pessoas.
E que não estão se sentindo incentivadas a fazer. Eu acho que o que falta mais não é nem dentista, nem água fluoretada. Isso. A água já foi superado.
Aí você falou em informação. Foi a isso. Primeira coisa que você lembrou.
Se eu tivesse que ter um outdoor, conta para alguém. Tudo isso que a gente falou aqui, eu posso falar para qualquer pessoa.
Uhum.
Entendeu? Não, não é um mérito. Você não precisa ter um título de doutor, você não precisa ter frequentado uma universidade para eu falar, passa a língua e ver o que está áspero, o que está liso.
Quais seriam as informações para a gente encerrar o programa? Infelizmente,
já acabou.
O Geraldo, ele corta. Quando chega às 15 horas, ele corta.
Então,
quais
informações
seriam as informações fundamentais?
Uma vez por dia, você vai ter que dar o seu melhor. Escovar os dentes da melhor forma que você puder. Manter aquele flúor na sua boca por 1 minuto. Né? E tá sempre atento, cuidando das pessoas que estão no seu entorno. Ok? E sangrou, escova mais. Formou tártaro, que é a placa que calcificou, inclina mais a escova. Entendeu? Em nenhum minuto eu falei de uma odontologia que não é passível de ser alcançada por qualquer pessoa da sociedade.
Sim.
Entendeu? Eu tenho uma história só muito rápida, prometo. A gente foi fazer um trabalho, não foi eu que vivi essa história, mas talvez quem está aqui me ouvindo tenha feito, que foi o Vitor, né? E teve um. É conhecer, muito importante. Se eu quero falar sobre educação e saúde, eu tenho que entender que cenário eu estou vivendo. Isso foi aqui na Cidade de Deus. Tinha uma criança que foi procurada e estava com uma ferida no lábio. E aí a mãe falava, doutor, aí ela, só um pouquinho. Olha, eu acho que isso aqui pode ser um lúpus. Aí ele foi descrevendo junto com a auxiliar, eles foram vendo. Aí, doutor, é rato. Já falei para ele que antes de dormir tem que lavar a boca, doutor. Foi o rato que comeu. Da minha outra filha, o rato mordeu o dedinho e comeu. Então, quando eu pensaria que seria um elemento para eu estar falando naquela comunidade, naquele segmento lá da Cidade de Deus, que tem muito rato, em vez de eu falar escova o dente, você ficar com o dente bonito, escova o dente para o rato não comer teu lábio. Sim. Mas seria um elemento que, se eu não conhecia aquele território, ou seja, a educação em saúde, ela fala assim... conhece o território, se apropria desse território, para a partir dessa apropriação eu me senti com condição de orientar.
Dente é um mecanismo de defesa? Ele tem isso na simbologia? Não. Ou seja, algum fator interno, psíquico, pode fazer com que você... Eu me enquadro nisso, eu perdi boa parte dos dentes e... tenho estudo, sou médico.
Então, mas o que acontece é assim, tinha uma menos-valia. Sim. Não é? A tua odontologia foi a odontologia que cuidou de mim. Eu falo para as pessoas, que as pessoas quando sentam no meu consultório, falam assim, ah, eu perdi meus dentes porque meu pai não tinha dinheiro. Eu falo, gente, meu pai era dentista, meu avô, meu bisavô, todos fomos dentistas, entendeu? E eu tenho 28 dentes na boca, 28 dentes obturados. Sim. São equívocos. Eu nunca paguei dentista.
Sim.
Entendeu? Então não foi o acesso à odontologia. Era uma odontologia que entendia que para curar era extrair. Entendeu? E foi assim que aconteceu na nossa odontologia.
Yeah.
Eu trouxe uma frase da Diga. Cecília Meirelles para a gente poder terminar.
Melhor impossível.
É, lembrando para vocês que eu estou propondo para vocês. Olha o cenário onde vocês estão para entender o contexto. E a Cecília Meirelles fala assim, olha, o vento é sempre o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Somente a árvore seca fica imóvel entre borboletas e pássaros. Então, atenção na resposta, porque ela vai ser diferente em cada olhar. A gente está fazendo um trabalho agora e uma professora que está nos acompanhando, uma educadora maravilhosa, ela é educadora, ela fala assim, olha para a sobrancelha das pessoas, porque a sobrancelha diz quando elas estão felizes ou quando elas estão tristes. Então, a gente está propondo criar um indicador. Que é o observador de sobrancelhas, que mostra o quanto está na hora da gente mudar o nosso diálogo.
Diz o nome da sua ONG, não vamos poder falar sobre ela, mas eu vou colocar no link, mas eu queria que você desse o nome, que as pessoas já podem até pesquisar Google.
Então, a gente
Conveniência.
Tem uma empresa que se chama Confluência.
Confluência.
Desenvolvimento Humano.
Confluência Desenvolvimento Humano. Quem puder, bota no Google para descobrir as coisas maravilhosas que tem lá.
A gente tem coisas novas lindas que estão acontecendo agora.
Valéria, muito obrigado pela sua presença conosco. Já é a segunda vez. Na próxima você já pode pedir música no Fantástico.
Uhul! Okay?
Geraldo, muito obrigado pela sua ajuda, nosso grande operador, professor de violão. Pena que os dois não trouxeram violão
pois
aqui para a gente encerrar o programa com vocês. Não eu cantando, mas vocês tocando. Boa tarde a todos, bom sábado.
Muito obrigada.
Programa sábado que vem está aí, está chegando, vai ser com o Dr. Isidoro Fluminha.